Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, mais uma edição chegando nesta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, aqui na Rádio Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia, com oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Eu sou a Suzy Luz, muito prazer, uma ótima tarde, bom apetite para você. Estou aqui com o Marcos Bezerra e com o Coutinho Neto, com a missão de deixar você, ouvinte da Gabriela FM, muito bem informado na hora do almoço. Uma ótima tarde, Marcos.
Ótima tarde, Suzy Luz, um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Você sabe, muitas informações a partir de agora e sua importante participação também, logo mais, pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. A edição desta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, está no ar e vamos às manchetes que circulam hoje nos principais jornais do Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
O Jornal à Tarde, Bahia bate recorde em mudança de nome e gênero.
Jornal Correio da Bahia, Cristal, 15 anos morta no Campo Grande, em Salvador, a caminho da escola.
Um crime que chocou e muito, né? Todo o Brasil, a morte dessa adolescente de 15 anos lá no Campo Grande, em Salvador, que estava a caminho da escola junto com a mãe, com a irmã, e acabou sendo assassinada por um assalto. No Jornal Globo, visita de Nancy Pelosi a Taiwan eleva tensão entre Estados Unidos e China.
Jornal Dia, Vale Gás começa a ser pago na próxima terça-feira.
Vamos trazer mais detalhes sobre essa notícia daqui a pouquinho, aqui no Jornal do Meio-Dia. No Jornal O Povo, consumo de carne vermelha atinge menor patamar em 26 anos, devido ao preço da carne, né? Cada vez fica mais difícil o brasileiro consumir carne.
E Folha de Pernambuco, Wagner Love marca, mas esporte só empata.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Uma ótima tarde para você. Deixa eu desejar uma ótima tarde também a você, morador da cidade de Ibirapitanga, ou você que é natural de Ibirapitanga. Hoje é aniversário lá da cidade de Ibirapitanga. Tá, um abraço bem especial e aniversário também da cidade de Potiraguá, Marcos.
Abraço, né, a todos esses cidadãos dessas duas cidades.
Isso mesmo. Hoje é o dia da capoeira, dia 3 de agosto de 2022. A capoeira, que é um patrimônio cultural e material brasileiro, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Então hoje é o dia do capoeirista, os capoeiristas ilhenses ou na nossa região que acompanham o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês, tá? Continuem praticando e levando essa cultura para muitos lugares. Hoje, dia 3 de agosto, também é comemorado aqui no Brasil o fim oficial da censura. E essa data remete ao dia em que foi votada na então Assembleia Constituinte, né, de 87 e 88, o conteúdo da nova Constituição Federal referente ao tema da censura, que havia vigorado como política de controle durante o regime militar. O regime militar de 1964 e 1985, ele aplicava a censura, gente, nas diversas esferas da sociedade, desde a prática do jornalismo até em festivais aí de música, de teatro. E se abrimos a Constituição Federal no Brasil, no capítulo 1, intitulado dos direitos e deveres individuais e coletivos, a gente vê no título que trata dos direitos e garantias fundamentais a seguinte resolução do inciso 4 do artigo 5, que diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então isso é uma vitória e assegura ao Brasil, após o fim do regime militar, o acesso livre à informação e à livre manifestação de opinião, seja ela política, religiosa, artística, musical, enfim. Então hoje, dia 3 de agosto, é comemorado aqui no Brasil o fim oficial da censura. Meio-dia e 12, bom almoço, bom apetite, vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Nossos canais estão abertos à sua disposição. Pode enviar sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 98829-1029 e usar esse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. Estamos também ao vivo no Facebook, facebook.com/RádioGabrielaFM. É muito bom contar com sua audiência por aqui também, assistindo a essa edição do Jornal do Meio-Dia. Pode deixar seu comentário aí, dar seu feedback pra gente. Daqui a pouquinho o Marcos dá aquela super moral pra você que tá nos assistindo. Marcos Bezerra, traz a primeira informação do noticiário regional pra gente.
Vamos lá, olha, bandidos invadem a escola e furtam merenda das crianças. De acordo com informações aí do site Léus 24 Horas, a escola municipal Pequeno Príncipe, localizada no bairro da Conquista, foi alvo de ladrões durante a madrugada da última segunda-feira. Conforme boletim de ocorrência, os criminosos invadiram o local e furtaram a merenda das crianças. Ao chegar na unidade, a diretora se deparou com sinais de arrombamento. A suspeita é de que os ladrões entraram pela grade da lateral. Ao todo, foram levados 37 pacotes de leite em pó de 200 gramas e 7 pacotes de biscoito maisena. No local não há câmeras e não há informações aí sobre os suspeitos. Infelizmente, esses bandidos também jogando contra as crianças que precisam da merenda escolar para estudar. Já não bastam alguns prefeitos pelo Brasil afora, né, deixarem faltar a merenda escolar, Suzy.
É isso mesmo, Marcos. Isso é lamentável, gente. Agora, até regularizar essa situação, as crianças vão ficar sem merenda, né? Infelizmente. Só quem estuda mesmo em escola pública sabe a importância que a merenda escolar tem na vida dessas crianças, né, gente? Uhum. E já que isso aconteceu, é bom avaliar mesmo a possibilidade de instalar um sistema de segurança na escola, né? Se isso ocorreu, é um indício de uma vulnerabilidade aí no local. Portanto, para que isso não volte a acontecer, é importante tomar medidas preventivas para coibir a ação desses criminosos, porque aí quem acaba sobrando na reta são as crianças que acabam ficando sem merenda escolar até que essa situação seja então regularizada. As crianças que já sofrem, né? As crianças aí das escolas públicas que já sofrem com a falta de merenda. A gente vê sempre essa reclamação aqui no jornalismo da Gabriela FM, as mães entrando em contato com a gente para falar sobre a falta da merenda escolar. E agora, devido a esse roubo aí, os bandidos invadindo a escola e furtaram as merendas das crianças, essas medidas preventivas, elas precisam ser tomadas para coibir a ação desses criminosos. Meio-dia e 15, bom apetite para você, bom almoço, obrigada pela audiência, esse é o Jornal do Meio-Dia. Bom, hoje mais cedo, no programa Tropa de Elite, na verdade eles enviaram essa denúncia para o jornalismo da Rádio Gabriela FM, os meninos do Tropa de Elite abordaram esse tema, a gente vai trazer também aqui no Jornal do Meio-Dia. É onde pessoas madrugam na fila para conseguir ficha em atendimento no posto de saúde do Teotônio Vilela. Gente, essa manhã a redação aqui do jornalismo da Rádio Gabriela recebeu uma reclamação de uma pessoa que não quis se identificar. Ela falava a respeito da situação das pessoas que precisam de atendimento no posto da rua Ayrton Senna, lá no bairro Teotônio Vilela. Segundo o relato, as pessoas estão precisando ficar na fila, Marcos, durante toda a madrugada para conseguir a ficha, para serem atendidas no turno da tarde.
Ninguém merece.
Ou seja, elas precisam, Marcos, aí passar a madrugada inteira na fila para conseguir atendimento médico. Isso porque ainda, segundo esse morador, apenas 10 fichas são distribuídas por dia no posto de saúde do Teotônio Vilela. Eu tô falando, gente, de um dos bairros mais populosos aqui da cidade de Ilhéus. Então, partindo desse pressuposto, apenas 10 pessoas podem adoecer por dia no Vilela, porque a quantidade de fichas só contempla esse número de atendimentos. Eu queria mesmo que a Prefeitura de Ilhéus informasse pra gente que tipo de protocolo de marcação de exame é esse que obriga o trabalhador, que obriga a trabalhadora, o pai, a mãe de família, o idoso, a irem pra fila 2 horas da manhã, aventurar uma ficha para ser atendido. Eu digo aventurar, Marcos, porque a depender do horário da madrugada em que você chegar, não tem mais ficha, uhum. Porque só são 10 fichas. E
doente,
muitas,
né,
vezes, e isso, a pessoa tá lá, fica durante todo esse período esperando para que seja atendido, para receber a ficha, e de repente o posto de saúde abre e diz que está sem internet, como é o caso de várias reclamações que a gente acompanhou aqui no Jornal do Meio-Dia. Será que essas pessoas, elas só precisam do atendimento do posto da rua Ayrton Senna, no bairro Vilela? Será que essas pessoas, elas não pagam impostos? Será que elas têm menos dignidade aí que outras pessoas? Será que para receber um atendimento digno é preciso a gente colocar a nossa vida em risco, saindo de madrugada para conseguir uma ficha, perder a noite de sono, passar frio? Porque a gente está no inverno, né? Esse descaso com a saúde pública deixa o povo de Ilhéus indignado e com toda a razão. Viu? Com tanta tecnologia disponível, será que não é possível a gente tentar minimizar, né? A prefeitura tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas? Será que dá para aumentar o número de médicos que está atendendo aí no Vilela ou nos postos de saúde da nossa região? Será que não dá para informatizar a agenda, os cadastros, para acabar com as senhas, a pessoa conseguir pelo menos marcar uma consulta pela internet? Ou será que o pobre só tem vez na época das eleições, hein? Essa situação aí do bairro Teotônio Vilela tá insustentável, gente. Todo mundo tá sendo afetado por isso. Então essas pessoas que estão sendo afetadas, elas precisam sim tornar isso ao público, precisa levar para a imprensa, precisa levar para o rádio, para a TV, para os blogs. Gente, não espera ninguém ter pena de você não, viu? Porque ninguém tem pena não. Então você precisa divulgar, precisa reclamar, precisa cobrar sim, precisa valer os seus direitos. É por isso que nós colocamos o jornalismo da Rádio Gabriela FM à sua disposição para que você possa denunciar e reclamar e fazer valer seus direitos, tá? 988291029 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar texto, pode mandar seu áudio aí pra gente, pode mandar fotos e dizer o que está acontecendo no seu bairro, o que está acontecendo no posto de saúde aí da sua rua, porque você precisa fazer valer seus direitos, porque aí quando a popularidade da administração pública ela baixa, né? Aí eles precisam da atenção da gente. E aí, como é que fica? Então as pessoas precisam usar todo o seu direito e a Rádio Gabriela FM está aqui disponível para isso também. Tá, 12:19, uma ótima tarde. 12:20, pulou aqui o digital. Vamos chamar o Coutinho Neto, trazendo informações do Departamento de Polícia. Boa tarde, Coutinho, é com você.
Muito boa tarde também para você, Suzy Luiz. Uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, meu amigo, muito boa tarde. Ótima quarta-feira. E para você também, Marcão, um excelente trabalho.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também uma ótima quarta-feira e muito boa tarde, porque a partir de agora, já sabe, não é? Você está embarcando comigo no setor policial, a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. E muitas notícias estão acontecendo neste setor movimentado nesta quarta-feira em nossa região e em nossa grande Bahia. Vamos começar então o nosso giro a bordo da sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo, hein? Na cidade de Ilhéus. Olhem que absurdo! Prestem atenção no que a bandidagem está sendo capaz de fazer aqui na cidade de Ilhéus. A matéria é a seguinte, acompanhe comigo. A Escola Municipal Pequeno Príncipe, localizada no bairro da Conquista, ela foi alvo de ladrões durante a madrugada da última segunda-feira. Criminosos invadiram o local e furtaram toda a merenda escolar das crianças. Sabemos que as crianças de Ilhéus já não têm lá tanta merenda escolar e os ladrões ainda vão e furtam. O que aconteceu? Foi registrado o boletim de ocorrência. Ao chegar na unidade, a diretora se deparou com os sinais do arrombamento. A suspeita é de que os ladrões entraram pela grade lateral que estava arrombada. O prejuízo foi o seguinte: foram levados 37 pacotes de leite em pó, de 200 gramas cada um, e 7 pacotes de biscoito. No local, não há câmeras de segurança e não há informações sobre a identificação dos suspeitos. Lamentável. Olha, em Itabuna, nossa viatura virtual agora pegou a BR-415, já está na cidade de Grapiúna. Lá em Itabuna, um marginal, ele foi baleado pela polícia militar após confronto em Itabuna. Desta vez, a ação ocorreu no bairro Lomanto. O indivíduo, identificado apenas como José Carlos, de 45 anos de idade. Olha, o José Carlos, ele estava na companhia de vários outros indivíduos traficando quando foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar. No momento, houve troca de tiros entre os bandidos e os agentes de segurança. Vários indivíduos fugiram e, no cessar fogo, os militares encontraram o José Carlos atingido com um tiro nas costas. Os policiais militares socorreram o resistente até o hospital de base de Itabuna e, após atendimento na unidade hospitalar, ele foi levado para depoimento no complexo policial. Lá foi descoberto que o José Carlos é evasor do presídio de Itabuna, pois foi beneficiado com uma saidinha e não mais voltou para sua casa de origem. Segundo ainda informações do setor policial, este tal de José Carlos é membro de uma facção criminosa do município de Itabuna. Saindo de Itabuna, a bordo de sua viatura virtual, até o município de Humaitaba, BR-101, um mototaxista foi assaltado e teve sua moto Honda de placa OUZ-6336 levada pelo criminoso no início da tarde de ontem, terça-feira, em plena luz do dia. Um assalto violento aconteceu no bairro Alto Bela Vista. Segundo informações, o suspeito solicitou uma corrida na Avenida Presidente Vargas, que fica no centro de Humaitaba, até o local onde ocorreu o assalto. Chegando lá, foi anunciado, o mototaxista entregou a moto e foi prestar queixa na Delegacia Territorial de Humaitaba. De Humaitaba, um pouquinho mais para frente, município de Ipiaú. Olha, em Ipiaú, lamentavelmente, faleceu na madrugada de ontem, terça-feira, o jovem João Pedro Cunha da Silva, de apenas 17 anos de idade. João Pedro, ele se recuperava de traumas provocados por um acidente automobilístico ocorrido no último dia 22 de maio, na BR-330. Após mais de 2 meses no hospital, João recebeu alta médica na última sexta-feira e se recuperava em casa para breve ser submetido a um procedimento cirúrgico. Durante a madrugada, após complicações, o aparelho utilizado para facilitar a chegada de ar aos pulmões se desprendeu da região do pescoço e o jovem passou a respirar com muita dificuldade, sendo de imediato levado ao hospital e clínica São Roque, mas, no entanto, infelizmente, acabou não resistindo e falecendo. Nosso sentimento de pesar à família do jovem João Pedro, aí no município de Ipiaú. Muito bem, Suzy Luz, muito bem, Marcos Bezerra. Você do Jornal do Meio Dia, a tradicional paradinha da viatura virtual da Gabriela FM vai acontecer agora para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos aqui no Jornal do Meio Dia com notícias de minha grande e querida Bahia. Mas você permanece no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto volta trazendo mais notícias do Departamento de Polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 26, bom apetite para você. Marcos Bezerra traz mais informações.
Isso, olha, o Cine Bahia, órgão estadual de intermediação de mão de obra, divulgou as vagas de emprego disponíveis desde ontem para as cidades de Itabuna e Ilhéus. Há oportunidades para manicure, vidraceiro, soldador, entre outras profissões. Os interessados e interessadas devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada. É preciso levar a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por vaga. Ainda de acordo com o Cine Bahia, estão listadas apenas algumas vagas disponíveis, que são sujeitas ao limite de encaminhamento, Suzy.
Pois é, Marcos, meio-dia e 27. Bom, mais informações. O Hospital de Base de Itabuna vai receber a visita da diretoria do CREMEB, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE. Vai receber nesta sexta-feira, dia 5, às 9h30 da manhã, a visita da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB. A iniciativa marca a retomada pela instituição dos encontros presenciais, inclusive no interior do estado, com a ação CREMEB Presente, após 2 anos de pandemia, quando realizou apenas encontros virtuais. A proposta dessa visita é estreitar a relação entre o conselho e a classe médica, através de um momento de diálogo para conhecer mais de perto a realidade dos profissionais em suas rotinas de trabalho e, além disso, ouvir a categoria que atua na região com relação às suas necessidades, saber o que eles esperam do conselho e orientá-los sobre questões como ética e qualidade para o pleno exercício da medicina. A visita do CREMEB pelas 5 macro-regiões da Bahia começou por Santo Antônio de Jesus, dia 14 de julho. No último final de semana foi a vez das cidades do extremo sul do estado, Porto Seguro e Eunápolis. E nessa semana será a vez de Itabuna e de Ilhéus. Em Itabuna estão agendadas visitas aos hospitais da cidade, serviços voltados para a classe médica e uma sessão solene que vai homenagear os médicos, que vai acontecer amanhã, dia 4, às 7 da noite, no auditório do Tariq Plaza Hotel. Na oportunidade, o médico Afonso Guilherme Neiva Mata será homenageado pelo mais de 50 anos dedicados à medicina na região cacaueira. O médico Paulo Medawar, diretor técnico do Hospital de Base, ele destacou a importância da visita do conselho, dizendo: é extremamente importante para a interação entre os médicos que trabalham aqui no sul da Bahia e os colegas que trabalham na capital, em especial os que estão dirigindo o CREMEB, ele declarou, e ainda acrescentou que o encontro vai ser muito proveitoso, dizendo: estaremos presentes e felizes com o CREMEB, concluiu. Então, o Hospital de Base de Itabuna vai receber a visita da diretoria do CREMEB nesta sexta-feira, dia 5, às 9h30 da manhã, a visita da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Meio-dia e 29, esse é o JMD, a informação que você precisa na hora do almoço. Deixa eu trazer esse recado antes de ir para o intervalo, Marcos. Bom, é o que a CDL, né, traz aí. Você é empresário que trabalha com vendas nos bairros Nelson Costa, Hernani Sá e Nossa Senhora da Vitória. Quer vender mais? Então, dia 4 de agosto, quinta-feira, das 18h30 até as 20h30, lá na paróquia São Francisco de Assis, ao lado do supermercado Meira, vai acontecer uma palestra Como Vender Mais com Técnicas de Vendas. E aí vocês vão poder aprender sobre atividades e procedimentos operacionais do trabalho de vendas, técnicas de negociação, o vendedor em seu ambiente profissional e aprimorar aí as habilidades. É um evento onde você pode doar 1 quilo de alimento não perecível, né? E você vai participar desse evento. Esse alimento vai para as obras sociais da igreja. Então você pode se inscrever pelo WhatsApp 999-742263. 999-742263. É um curso do Sebrae Atende, Sebrae Bahia, junto com a CDL de Ilhéus. Então, você dos bairros Nelson Costa, Hernani Sá e Nossa Senhora da Vitória que quiserem vender mais e ampliarem aí o seu círculo, essa palestra Como Vender Mais com Técnicas de Venda, você pode participar. Caso queira aí o telefone, a gente pode enviar para você. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 988291029. Inclusive, a gente te envia o link para você inscrever e ser um campeão em vendas. Um abraço para todos os idealizadores. E um abraço especial para a Eva. A Eva está acompanhando a gente. Ontem ela apresentou aqui na Gabriela FM no Conexão, Terça da Eva. Beijo grande para você, Eva. Uma ótima tarde. Vamos para o intervalo, Marcos?
Vamos
daqui
lá.
A pouquinho, mais informações e a sua participação no 988291029.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta, o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você. Eu tô aqui com o Coutinho Neto, Marcos Bezerra, sou a Suzy Luz. Uma ótima tarde para você e que bom poder contar com sua audiência. Pode fazer uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. 988291029, lembrando dos nossos patrocinadores, o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros em UniFTC. Acesse, inscreva-se, vestibular.uniftc.edu.br. Já estamos de volta, Marcos, e trazendo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte. 988291029. Tem mensagens aí, Marcos? Queira divulgar?
Tem sim, Suzy, pelo nosso WhatsApp. Olha, boa tarde, sou a Deise, sou de Ilhéus e há um ano estou correndo atrás para fazer uma cirurgia. Estou com um tumor renal que é necessário fazer a nefricotomia total ou parcial. Até o momento, a Secretaria de Saúde não me deu nenhum suporte, né? Nenhuma posição. Só fala que estou na fila única e que tenho que esperar o Hospital de Salvador me chamar. Até o momento, eu fico com problema, me sentindo mal e não tenho esse suporte. Então, a Deise reclamando que precisa fazer essa cirurgia. Está com tumor renal e está esperando, né, essa regulação aí, que é demorada,
de saúde,
né?
Que é bem demorada. Deise, passa para a gente o seu nome completo, a gente vai tentar te ajudar, tá? Para que você possa realizar esse exame. Mais de um ano a Deise está procurando aí uma forma de fazer esses exames e só diz que ela está na fila da Secretaria de Saúde de Ilhéus para tentar uma vaga. É triste a situação, viu, da Deise e de outras pessoas que estão nessa fila de regulação esperando uma vaga para poder fazer cirurgia, para poder fazer algum procedimento médico. Meio-dia e 40, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega com mais notícias do Departamento de Polícia. Bom, moradores aqui do Banco da Vitória nos procuraram. Eles estão convidando, né, a todos para participarem no dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã. É uma caminhada em trilha ecológica aqui no Banco da Vitória para estimular a consciência ambiental, a coletividade, a integração social, além de promover o civismo em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. E o intuito é promover uma melhoria na qualidade de vida, além de proporcionar uma sensação de bem-estar e contato com a natureza. A caminhada vai ter percursos urbanos e rurais. Dentro das localidades, vão percorrer ruas históricas e centenárias do Banco da Vitória. O percurso rural da trilha vai ser aqui no Alto Santa Clara, também, na verdade, aqui no Banco da Vitória, né? Eles vão passar pelo Alto Santa Clara, pelo Rio Cachoeira e vale também pela margem do Rio Cachoeira. E outras, a caminhada vai ter um percurso de 3,5 km e vai ser percorrido em aproximadamente 3 horas. Todos podem participar, tá? Todos que tenham aí uma qualidade física, adolescentes, jovens, adultos, pessoas de terceira idade, que vão ter ao longo desse percurso aí acesso às informações da flora, da fauna, da biodiversidade, das referências históricas, né? Enfim, a participação desse evento é gratuita, então você que se interessou ou se interessar pode entrar em contato pelo 981448722. 981448722 é a Ordem Histórica e Cultural do Banco da Vitória, fazendo no dia 7 de setembro, às 9 da manhã, uma caminhada em trilha ecológica aqui no bairro Banco da Vitória. A gente deixa um abraço para vocês aí, parabéns pela idealização desse projeto, que vai ter também, vai ser distribuído certificados, vai ser um evento cultural muito bacana aí no dia 7 de setembro aqui no Banco da Vitória, Marcos.
Isso aí, meio-dia e 42, olha, abraço a quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook, a Joelma Rosa, o Luciano Santos, também o Antônio de Baru, boa tarde meus amigos, Suzy, Marcos, uma excelente quarta-feira, abençoada para todos.
Obrigada, boa quarta-feira para vocês aí também.
Também tem a Sueli Santos mandando boa tarde e o Paulo Afonso Oliveira.
Beijo grande para vocês.
Isso, pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, sou aluna do Colégio Semur de Uruçuca. Queria fazer uma reclamação. Estou aqui arrumada para ir à escola. O motorista do ônibus não veio me buscar aqui na Serra Pilheira, na parte de cima, porque só tinha apenas eu esperando. Mas tinha mais alunos na Renascer. Ele falou que não vinha buscar porque só tinha apenas uma aluna esperando, né? E agora quero saber se ele vai pagar para que eu vá para a escola, né? Já basta três semanas sem ir à escola, porque ele não veio pegar a gente. Então, fica essa situação lá dessa aluna do Colégio Semur em Uruçuca, que o ônibus não está passando para pegá-la, né? Então, tem que resolver essa situação lá, os alunos lá do Alto Serra Pilheira.
Pois é, o setor de transporte da cidade de Uruçuca, a gente chama atenção, o pessoal está sempre solícito, né, para atender aí os pedidos dos nossos ouvintes aí de Uruçuca. Então, dá uma olhadinha com cuidado aí para essa situação dessa aluna que mora na Serra da Pilheira, é uma comunidade lá de Uruçuca. Ela precisa, então, do transporte para poder ir para a escola, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos aqui no Jornal do Meio-Dia. 98829-1029, esse é o nosso WhatsApp. Você pode participar no Noticiário Estadual. A gente fala sobre o novo concurso para professor e coordenador pedagógico que são abertos aqui na Bahia. Esse novo concurso foi publicado ontem, o edital do concurso público, tá? Para que a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. São 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos na rede social, na rede estadual, perdão. A publicação pode ser consultada no Diário Oficial do Estado, no portal do servidor e no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. As inscrições, elas devem ser realizadas de 3 a 30 de agosto, de acordo com a regra do edital, e a taxa de inscrição é o valor de R$ 140. Poderão concorrer às vagas de professor, candidatos com ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação, das áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Entre os coordenadores pedagógicos, também é exigida formação superior, sendo possível aos candidatos indígenas submeterem inscrições a vagas ofertadas para as escolas indígenas. Ao final do certame, os nomeados vão cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. As informações são do G1, então está aí uma boa oportunidade. É um novo concurso para professor e coordenador pedagógico aberto aqui na Bahia, Marcos.
Isso, e a gente não para, meio-dia 46... Olha, pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy, Marcos Bezerra, meu nome é Michele, gostaria de falar sobre a central de regulação Ilhéus. A gente marca a cirurgia, já tem 3 meses e nada é feito, não ligam para falar quando vai fazer a cirurgia. Minha mãe tem 64 anos, está tendo crise direto de vesícula e nada até hoje, né? Ilhéus, a central de regulação está um problema, né?
Pois é, o que está acontecendo com a central de regulação de Ilhéus, né? A Michele trazendo à tona esse caso aí da mãe dela, 3 meses esperando a cirurgia. Agora há pouco, a nossa ouvinte, a Deise, ela também está 1 ano esperando a cirurgia. O que está acontecendo, então, com a central de regulação de Ilhéus? Por que as pessoas não estão conseguindo fazer as suas cirurgias, hein? Agora, meio-dia e 46, vamos convocar o Coutinho mais uma vez com notícias do Departamento de Polícia. Coutinho, é com você. Boa tarde.
Tá chegando o Coutinho Neto, né? Problemas aqui para a gente fazer a conexão, mas agora tudo bem.
Valeu, Suzy. Muito obrigado, hein? Muito obrigado também, Marcos Bezerra. E muito obrigado, muito carinhoso, a você que permanece aqui sintonizado no Jornal do Meio-Dia, aguardando também a participação da sua viatura virtual da Gabriela FM, voltando, reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos circular por toda a nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada no momento é no extremo sul da Bahia. Caso de violência, mãe e filho foram baleados na manhã de ontem no distrito de Itabatã, no município de Mucuri, extremo sul baiano. O alvo dos criminosos era a pessoa identificada como Jocélio Manuel Conceição, de 26 anos de idade. No intenso tiroteio, a mãe de Jocélio, que estava próximo dele, também foi atingida por um dos tiros. Segundo informações, os criminosos já chegaram surpreendendo a vítima, que não teve chance de reação, vindo a óbito no local. A mãe de Jocélio, Armelina Margarida Conceição, ela foi socorrida ao Hospital São José de Itabatã, mas devido à gravidade do ferimento, ela foi transferida para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas em estado grave. Policiais militares de Itabatã atenderam a ocorrência e preservaram a cena do crime até a chegada da polícia técnica no DPT. O delegado titular, Samuel Martins Neto, autorizou o servidor público Milton Cândido a remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda, circulando pelo extremo sul da Bahia, município de Caravelas, lá em Caravelas, na tarde de ontem, terça-feira, por volta já das 5 horas da tarde, a equipe da Polícia Civil, comandada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, em ação conjunta com policiais militares do 88 CIPM, receberam informações de que o indivíduo havia efetuado disparos de arma de fogo em via pública na localidade de Ponta de Areia e que este indivíduo ostentava arma de fogo nas ruas do referido distrito, bem como teria envolvimento com o tráfico de drogas. Aí então, os policiais foram até o endereço denunciado e encontraram o suspeito tranquilão na porta de sua residência. Ao ser abordado, os policiais encontraram no bolso do short do rapaz 5 pedras de crack. Aí ele foi questionado por que estava dando tiro. Ele confessou que estava testando uma arma artesanal e que a arma estava escondida debaixo do colchão de seu quarto. Os militares então encontraram a arma e uma caixa de sapato contendo 2 tabletes de maconha, 1 tablete de cocaína, 1 pedra de crack, além de uma balança de precisão. O acusado foi identificado como Gilberto Júnior Vieira Oliveira, 25 anos. Segundo a polícia, ao ser questionado também sobre as drogas, Gilberto alegou que estaria somente guardando as drogas para o chefe do tráfico de Ponta de Areia, que poderá ser denunciado e preso também nas próximas horas. Olha, o feminicídio foi tentado, o homem foi preso pela Polícia Civil após desferir aproximadamente 12 facadas na própria companheira, também no extremo sul da Bahia, em Caravelas. Ele foi identificado, é de Nilson Nascimento Souza, 42 anos de idade. Ele foi preso no centrão da cidade de Caravelas na manhã de ontem, terça-feira. Ednilson foi preso após uma denúncia de que ele teria tentado matar a sua própria companheira a golpes de faca. Após conhecimento da ocorrência, a equipe da Polícia Civil de Caravelas, que tem o comando do delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, saiu em diligência para tentar prender o acusado. A vítima, de 33 anos de idade, companheira de Ednilson, está internada em estado grave no hospital de Caravelas, aguardando transferência para o Hospital Municipal de Teixeira. A vítima apresentava 12 perfurações pelo corpo, especialmente na face. A equipe da Polícia Civil conseguiu lograr êxito na prisão do acusado, que ele tentou se esconder debaixo da cama, em um dos quartos da residência onde morava com a vítima. Ednilson, que estava embaixo da cama, ele foi conduzido até a delegacia, onde foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de feminicídio na forma tentada, com pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão. Agora vamos desembarcar na sua viatura virtual da Gabriela FM, no Recôncavo Baiano, município de Nazaré das Farinhas. Um homem morreu após um acidente de trânsito na tarde de ontem, na BA 001, no trecho do município de Nazaré das Farinhas. Segundo informações, a vítima, que não teve identidade revelada, estava em uma motocicleta que colidiu com um carro. Com a força do impacto, o motociclista morreu na hora e teve o corpo removido para o Departamento de Polícia Técnica do município de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde do outro condutor do veículo envolvido na batida. As circunstâncias do acidente são desconhecidas e a Polícia Rodoviária Estadual vai também investigar juntamente com a Polícia Civil as causas desse acidente. Meus amigos, em nossa grande Bahia, morreu aquela idosa que foi atingida na troca de tiros envolvendo policiais militares e criminosos na capital dos baianos, Salvador. Fato que hoje, durante todo o dia, está ganhando muita repercussão, até mesmo a nível nacional, devido ao momento de insegurança que vem atravessando a nossa Bahia. A idosa de 65 anos de idade, atingida por uma bala perdida durante uma intensa troca de tiros entre policiais militares e criminosos, na Avenida Barros Reis, em Salvador, na manhã de segunda-feira, morreu. A informação foi dada por uma das filhas da mulher no final da tarde de ontem, terça-feira. Maria de Lourdes Alves estava internada na UTI do Hospital Geral Hermeto Simões Filho e já havia passado por duas cirurgias. A filha dela havia informado que ela passaria por outro procedimento ainda no dia de ontem. Não há detalhes se ela faleceu durante o procedimento e se ela nem chegou a ser realizado. A situação aconteceu por volta das 5h20 da tarde, às 5h20 da manhã. De acordo com familiares da vítima, ela fazia caminhada com uma amiga quando os tiros começaram. A outra mulher, que estava acompanhando Maria de Lourdes na caminhada matutina, não ficou ferida. Sentimentos também para a família da senhora Maria de Lourdes, aí na capital baiana, Salvador. Muito bem, Suzy, e você, Marcos Bezerra, retornaremos amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada pelas informações, Coutinho. Uma ótima tarde para você, uma boa quarta-feira. Marcos Bezerra traz mais informações agora do Noticiário Nacional, falando do saque aniversário do FGTS. Os nascidos em agosto já podem retirar o dinheiro, né, Marcos?
É isso aí. Desde segunda-feira, o trabalhador nascido em agosto pode aderir ao saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O saque fica disponível por 3 meses, a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. A migração para o saque aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa. Ao escolher a modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo das suas contas do FGTS. A adesão ao saque aniversário é opcional e os saques podem ser feitos pelo aplicativo FGTS, pelo site do FGTS e pelo Internet Banking da Caixa. Não é preciso ir até uma agência bancária. As informações são do site G1, Suzy.
Pois é, uma informação importante para quem vai aderir a esse saque aniversário, viu, gente? O trabalhador pode fazer essa retirada por ano de parte do valor das suas contas do Fundo de Garantia do seu FGTS, de acordo com o mês em que nasceu. Só que um detalhe importante é que ele perde direito à retirada do saldo total da sua conta do FGTS em caso de uma demissão sem justa causa. Portanto, se você aderir ao saque aniversário, você tem direito apenas à multa rescisória de 40% do valor do FGTS. A gente recomenda fortemente que antes de você fazer o saque, você entre em contato com a Caixa Econômica para poder tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Faltando 4 minutos para 1 da tarde, bom, o IBGE termina hoje prazo de inscrição em concurso de recenseador. As inscrições para o concurso complementar, que vai selecionar 15 mil recenseadores, se encerram hoje, 3 de agosto. O objetivo desse novo processo seletivo é contratar profissionais para vagas não preenchidas em vários municípios brasileiros. A inscrição está sendo feita presencialmente até às 5 da tarde nos postos do IBGE, listados aí no edital do concurso, no site do IBGE. A seleção vai ser feita por meio de uma análise de títulos acadêmicos, conforme previsto lá no edital. Os profissionais que estão visitando os domicílios para as entrevistas do Censo 2022, que começou na última segunda-feira. Esse trabalho é temporário, tem a duração prevista de 3 meses, é um prazo que pode ser prorrogado caso haja uma necessidade. A carga horária mínima semanal é de 25 horas, a remuneração é variável de acordo com a produção do profissional e calculada por setor censitário de unidades recenseadas, domicílios urbanos e ou rurais. Tipo de questionário, básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. As informações aí são da Agência Brasil, Marcos.
Pois é, a gente não para, faltando 2 minutos para 1 da tarde. Olha, auxílio gás será de R$ 110 em agosto, informou a Caixa. Cerca de 5 milhões e 600 mil famílias receberão R$ 110 de auxílio gás em agosto, anunciou ontem a Caixa Econômica Federal. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que elevou os benefícios sociais. O pagamento ocorrerá de 9 a 22 de agosto, com base no dígito final do NIS. As datas são as mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de pagamentos deste mês antecipado. Então, o Auxílio Gás é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários Caixa Aqui. O benefício também pode ser depositado nas contas poupança digitais, criadas para o pagamento do auxílio emergencial em 2020 e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Inclusive pelo WhatsApp aqui, o Alex do Nelson Costa em Leals manda boa tarde e ele pergunta: quero saber quem recebe o Auxílio Brasil, se tem direito a receber auxílio gás ou tem que se cadastrar no CRAS daqui de Leals. Normalmente, quem já recebe o auxílio emergencial já pode pegar esse auxílio gás, não é isso, Suzy?
Isso mesmo, Auxílio Brasil, né? Quem recebe o Auxílio Brasil já pode pegar aí o seu auxílio gás. Bom, qualquer informação, qualquer detalhe das informações, você pode encontrar no aplicativo aí do Auxílio Brasil que você tem, possivelmente você tem no seu celular, tá? Amanhã a gente traz mais detalhes sobre essa informação do auxílio gás, esse valor de R$ 110 que começa a ser pago, tá? Agora em agosto, é o que informa a Caixa Econômica. Faltando um minuto para uma da tarde, a gente vai finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, te agradecendo pelo carinho, pela audiência. O jornalismo da Gabriela FM continua, né? Tem as edições do programa Gabriela News, o Marcos Bezerra trazendo mais informações para você. Amanhã, às 6 da manhã, tem o Robertinho e o Marinho Santos trazendo também notícias no programa Tropa de Elite a partir das 6 horas da manhã. Uma ótima tarde para você. Supermercados Meira, os nossos patrocinadores. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Muito obrigada a Cauana Alcântara, Coutinho Neto e Marcos Bezerra por essa edição do Jornal do Meio Dia. Um abraço para você.
Um abraço, Suzy Luz. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou também o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.